Abre aspas. Quando você aprende a se forçar a ir à academia, a começar sua lição de casa ou a comer uma salada em vez de um hambúrguer, parte do que está acontecendo é que você está mudando o modo como pensa. Fecha aspas. Disse Todd Hirterton, um pesquisador de Dartmouth que trabalhou em estudos sobre a força de vontade. Abre aspas. As pessoas aprenderam a controlar melhor seus impulsos. Aprendem a se distrair das tentações. E uma vez que você entrou nesse suco criado pela força de vontade, seu cérebro tem prática em ajudar você a se concentrar num objetivo. Fecha aspas. Há agora centenas de pesquisadores em quase todas as principais universidades estudando a força de vontade. Escolas públicas e independentes da Filadélfia, Seattle, Nova York e de outras cidades começaram a incorporar aulas de desenvolvimento da força de vontade aos seus currículos. No KIPP ou, abre aspas, Knowledge is Power Program, fecha aspas, abre colchetes, Programa Conhecimento é Poder, fecha colchetes, um grupo de escolas independentes que atende a estudantes de baixa renda em todo o país, ensinar autocontrole é parte da filosofia das escolas. Abre parênteses. Uma escola KIPP da Filadélfia deu aos alunos camisetas com os dizeres, abre aspas, não coma o marshmallow, fecha aspas, fecha parênteses. Muitas dessas escolas elevaram drasticamente as pontuações dos alunos nas provas. Abre aspas. É por isso que colocar as crianças em aulas de piano ou de esportes é tão importante. Não tem nada a ver com criar um bom músico ou um craque de futebol de 5 anos. Fecha aspas. Diz Riatherton. Abre aspas. Quando você aprende a se obrigar a praticar durante 1 hora ou correr 15 voltas, começa a construir força de autocontrole. Um menino de 5 anos capaz de seguir a bola durante 10 minutos se torna um aluno de sexta série que pode começar a lição de casa na hora certa. Fecha aspas. Conforme as pesquisas sobre a força de vontade foram se tornando um assunto em alta nas publicações científicas e em artigos de jornal, isso começou a transbordar para o mundo corporativo nos Estados Unidos. Empresas como a Starbucks e a Gap ou Walmart, restaurantes ou quaisquer outros negócios que dependam de funcionários recém-contratados, enfrentam todos um problema em comum. Por mais que seus funcionários queiram fazer um bom trabalho, muitos fracassam porque carecem de autodisciplina. Chegam atrasados, brigam com clientes mal educados, distraem-se ou são sugados para dentro de dramas no local de trabalho. Pedem demissão sem motivo algum. Abre aspas. Para vários funcionários, a Starbucks é sua primeira experiência profissional. Fecha aspas, disse Christine DePut, que ajudou a supervisionar os programas de treinamento da empresa durante mais de uma década. Abre aspas. Se seus pais ou professores vêm dizendo a você o que fazer sua vida inteira e de repente há clientes gritando e seu chefe está ocupado demais para orientá-lo, isso pode ser realmente assoberbante. Muitas pessoas não conseguem fazer a transição. Então, tentamos descobrir um jeito de dar a nossos empregados a autodisciplina que não aprenderam no ensino médio. Fecha aspas. Mas quando empresas como a Starbucks tentaram aplicar ao local de trabalho as lições de força de vontade extraídas dos estudos sobre rabanetes e cookies e sobre exercícios físicos, encontraram dificuldades. Financiaram aulas de perda de peso e ofereceram aos funcionários mensalidades grátis em academias, na esperança de que os benefícios transbordassem para o modo como eles serviam café. A frequência era irregular. Os funcionários reclamavam que era difícil ficar sentado assistindo a uma aula ou ir à academia depois de um dia inteiro de trabalho. Abre aspas. Se uma pessoa tem problemas de autodisciplina no trabalho, provavelmente também vai ter dificuldade de frequentar um programa projetado para fortalecer sua autodisciplina depois do trabalho. Fecha aspas, disse Muravan. Mas a Starbucks estava decidida a resolver esse problema. Em 2007, no auge de sua expansão, a empresa estava abrindo 7 lojas novas por dia e contratando até 1.500 funcionários por semana. Treiná-los para se destacar no atendimento ao cliente, para chegar na hora, não se irritar com os clientes e servir a todos com um sorriso, ainda lembrando os pedidos de cada um, e, se possível, seu nome, era essencial. As pessoas esperam que um leite caro seja servido com certo brilho. Abre aspas. Não estamos no ramo do café servindo pessoas. Fecha aspas. Me disse Howard Behar, ex-presidente da Starbucks. Abre aspas. Estamos no ramo das pessoas servindo café. Todo o nosso modelo de empresa é baseado num atendimento espetacular. Sem isso, estamos perdidos. Fecha aspas. A solução, como a Starbucks descobriu, era transformar a autodisciplina num hábito organizacional. 3. Em 1992, uma psicóloga britânica entrou em dois dos hospitais ortopédicos mais movimentados da Escócia e recrutou 60 pacientes para um experimento que, ela esperava, explicaria como alavancar força de vontade de pessoas excepcionalmente resistentes a mudanças. A média de idade dos pacientes era 68 anos. A maioria ganhava menos de 10 mil dólares por ano e não tinha mais que um diploma do ensino médio. Todos eles haviam passado recentemente por cirurgias de implantação de prótese no quadril ou joelho, mas, por serem relativamente pobres e pouco escolarizados, muitos tinham esperado anos para fazer a operação. Eram aposentados, mecânicos, idosos e balconistas de lojas. Estavam nos últimos capítulos da vida e a maioria não tinha vontade de pegar um novo livro. Recuperar-se de uma cirurgia no quadril ou no joelho é algo incrivelmente penoso. A operação envolve cortar músculos das articulações e serrar ossos. Durante a recuperação, os menores movimentos, mudar de posição na cama ou dobrar uma articulação, podem ser excruciantes. No entanto, é essencial que os pacientes comecem a praticar exercícios quase imediatamente após acordarem da cirurgia. Precisam mexer as pernas e os quadris antes que os músculos e a pele tenham cicatrizado, senão o tecido granular entope a articulação, destruindo sua flexibilidade. Além disso, se os pacientes não começam a se exercitar, correm o risco de ter coágulos sanguíneos. Mas a agonia é tão extrema que é comum as pessoas faltarem às sessões de reabilitação. Os pacientes, principalmente os idosos, muitas vezes se recusam a obedecer às ordens do médico. Os participantes do estudo escocês eram os tipos de pessoas com mais chances de fracassar na reabilitação. A cientista que realizou o experimento queria ver se era possível ajudá-los a tomar as rédeas de sua força de vontade. Após cada cirurgia, ela dava ao paciente um folheto que detalhava seu cronograma de reabilitação, e no verso havia 13 páginas adicionais, uma para cada semana, com espaços em branco e instruções. Abre aspas. Minhas metas para esta semana são: escreva exatamente o que você vai fazer. Por exemplo, se você vai sair para caminhar essa semana, anote onde e quando vai caminhar. Fecha aspas. Ela pediu aos pacientes que preenchessem cada uma dessas páginas com planos específicos. Então, comparou a recuperação dos que escreveram metas com a de outro grupo de pacientes que tinham recebido os mesmos folhetos, mas não escreveram nada. Parece absurdo pensar que o ato de dar às pessoas alguns pedaços de papel em branco pode fazer uma diferença na rapidez com que elas se recuperam de uma cirurgia. Mas, quando a pesquisadora visitou os pacientes 3 meses depois, descobriu uma diferença marcante entre os dois grupos. Os pacientes que tinham escrito planos em seus folhetos haviam começado a andar quase 2 vezes mais rápido do que os que não tinham. Eles começaram a sentar e levantar da cadeira, sem ajuda, quase 3 vezes mais rápido. Estavam calçando sapatos, lavando roupa e preparando refeições mais depressa que os pacientes que não tinham anotado previamente suas metas. A psicóloga queria entender por quê. Ela examinou os folhetos e descobriu que a maior parte das páginas em branco tinha sido preenchida com planos específicos e detalhados sobre os aspectos mais mundanos da recuperação. Um paciente, por exemplo, escrevera, abre aspas, "Vou andar até o ponto de ônibus amanhã para encontrar minha mulher quando ela chegar do trabalho", fecha aspas, e então anotara a que horas ele iria sair, o caminho que faria, o que vestiria, qual casaco iria levar se estivesse chovendo e que pílulas tomaria se a dor ficasse intolerável. Outro paciente, num estudo semelhante, escreveu uma série de cronogramas muito específicos referente aos exercícios que faria toda vez que fosse ao banheiro. Um terceiro escreveu um itinerário detalhado, minuto a minuto, para dar uma volta no quarteirão.